noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 16 de janeiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Sai o reajuste das aposentadorias para quem recebe acima do salário mínimo. Alessandra Bastos.
O reajuste vai ser de 6,58% e é superior ao aumento do salário mínimo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Começou hoje a convocação de quem recebe auxílio-doença e está sem perícia há mais de 2 anos.
E os estudantes já podem acessar o sistema do FIES para renovar seus contratos. Luana Karen.
Quase 1 milhão e 400 mil contratos do FIES devem ser renovados neste primeiro semestre.
A gente também vai falar das novas regras para quem vai viajar de avião. Uma campanha vai ajudar você a entender melhor os seus direitos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Roberto Camargo.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
O reajuste das aposentadorias e benefícios do INSS de quem ganha acima de um salário mínimo vai ser de 6,58%.
É, nós anunciamos esse reajuste aqui na Voz do Brasil na semana passada e a portaria que torna oficial o aumento foi publicada hoje no Diário Oficial.
É, a repórter Alessandra Bastos tem os detalhes desse reajuste, que foi superior ao aumento do salário mínimo.
O reajuste das aposentadorias e benefícios do INSS de quem ganha acima de um salário mínimo vai ser de 6,58%. O teto previdenciário passa a ser de R$ 5.531. A portaria que torna oficial o reajuste foi publicada pelo Ministério da Fazenda nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O reajuste é superior ao aumento do salário mínimo, que foi de 6,47%, e passou de R$ 880 para R$ 937 no dia 1º de janeiro. Esse novo valor do salário mínimo de R$ 937 é também o valor mínimo dos benefícios pagos pelo INSS, como aposentadorias, auxílio-doença, pensão por morte, as aposentadorias dos aeronautas e as pensões especiais pagas às vítimas da síndrome da talidomida. A portaria também estabelece as novas alíquotas para contribuição ao INSS dos trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos. As alíquotas são de 8% para quem ganha até R$ 1.659,00, de 9% para quem ganha acima desse valor até R$ 2.765,00 e de 11% para os que ganham entre esse valor e R$ 5.531. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil.
E também teve reajuste no valor do seguro-desemprego.
O valor da maior parcela do benefício aumentou mais de R$ 101,00 em 2017. Ficou em R$ 1.643,72.
A correção dos valores pagos é válida para todos os trabalhadores desempregados sem justa causa, pescadores artesanais em período do defeso, trabalhadores resgatados em condições análogas à de escravo e profissionais com contratos de trabalho suspenso.
O cálculo do valor do seguro-desemprego considera o salário médio dos últimos 3 meses anteriores à dispensa.
Estudantes universitários que têm o curso financiado pelo FIES, o financiamento estudantil, já podem acessar a página do programa na internet para fazer a renovação do contrato.
É, o prazo vai até abril, mas a recomendação é não deixar para a última hora para não perder o benefício.
Caroline Rocha está no 6º semestre de psicologia. Sem um fundo de financiamento estudantil, o FIES, ela diz que não teria condições de fazer o curso superior. Para evitar problemas, Caroline quer fazer a renovação do contrato quanto antes.
Como em 2014 eu não consegui fazer o aditamento, porque tiveram problemas no site, uma série de coisas, eu não consegui aditar, então me gerou um grande problema. Então agora, assim que abre, se puder, no mesmo dia eu já faço o aditamento, que é para não ter nenhum problema.
Começou nesta segunda-feira. O prazo para estudantes que têm o curso superior financiado pelo FIES fazerem a renovação do contrato. Quase 1 milhão e 400 mil contratos do FIES devem ser renovados neste primeiro semestre. Os estudantes têm até o dia 30 de abril para fazer o aditamento. Mas Flávio Pereira, coordenador coordenador-geral de suporte operacional do FIES, recomenda que os alunos garantam a renovação antes do início das aulas.
Se ele perder o prazo, ele não vai ter o contrato renovado. E qual o efeito disso? Ele vai precisar pagar a faculdade com recurso próprio neste semestre. No semestre que vem ele pode retomar o financiamento, sem problema. Então, por isso que a gente estimula que ele case o aditamento de renovação junto com a matrícula. Então, está ali no processo, está ali na instituição de ensino e já faça os dois processos juntos.
Para 2017, estão garantidos quase 20 bilhões de reais para custear o programa. O ministro da Educação, Mendonça Filho, diz que pode haver oferta de novas vagas este ano.
Neste ano, nós teremos, no mínimo, a repetição do ano passado. Eu quero crescer na oferta de financiamento. Então, zero de preocupação com relação à renovação e à nova oferta de financiamento educacional.
Desde que foi criado há 18 anos, o FIES financiou quase 3 milhões de estudantes. Quem opta pelo financiamento tem um ano e meio de carência após o fim do curso para começar a pagar o contrato e até 3 vezes o tempo da faculdade para liquidar a conta. Reportagem Luana Carlos.
E os estudantes que fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2016, vão poder conferir o resultado das provas já nesta quarta-feira, dia 18.
No resultado, os candidatos vão saber quanto tiraram em cada uma das 4 provas do exame e também vão ter acesso à nota da redação.
Cerca de 6 milhões de candidatos fizeram o Enem em todo o país. As notas podem ser usadas para tentar uma vaga em universidade pública, para bolsas nas faculdades privadas e para participar do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
O resultado vai ser divulgado na página do INEP na internet, no endereço inep.gov.br.
Novos medicamentos, novos tratamentos de saúde.
Isso é possível a partir de pesquisas, desenvolvimento de novas tecnologias.
E para você ter uma ideia de como isso é realidade aqui no Brasil, um estudo de pesquisadores brasileiros pode tornar mais eficaz o tratamento de Alzheimer, Parkinson e depressão.
Pesquisas dos nossos cientistas estão chamando a atenção de outros países.
E para continuar esse trabalho, o Ministério da Educação liberou neste mês 312 milhões de reais.
Alzheimer, Parkinson, depressão. Doenças que têm em comum falhas na transmissão de informações entre os neurônios. Os tratamentos atuais têm efeitos limitados, mas um estudo brasileiro sugere que o uso de medicamentos para tratar pressão alta pode ajudar a combater essas doenças, como explica o pesquisador Leandro Bueno Bergantin, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp.
Essa estratégia melhora a terapia medicamentosa. O principal impacto é melhorar as terapias atuais.
A pesquisa, que virou até livro, teve o apoio financeiro da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. Só neste mês, o Ministério liberou 312 milhões de reais para o pagamento de 185 mil bolsas científicas e projetos de pesquisa. No ano passado, o orçamento foi de quase 6 bilhões de reais. O diretor de programas e bolsas da CAPES, Geraldo Nunes Sobrinho, conta que nos momentos de crise é quando mais se deve investir em pesquisas.
Ao contrário do que muita gente pensa, são nesses momentos que a gente deve intensificar a formação de recursos humanos de mais alto nível, investir mais na pesquisa científica, tecnológica, na inovação, que são, digamos, não são problemas para o país, são soluções, eles que trazem soluções.
O professor Afonso Caricati Neto, da Unifesp, orientador da pesquisa do Leandro, ressalta que o investimento público é fundamental para as pesquisas feitas pelas universidades.
Nossas pesquisas são mantidas com recursos públicos, recursos advindos do governo federal.
Para cursos de mestrado, a bolsa da CAPES é de R$ 1.500. Já para doutorado, é de R$ 2.200. Reportagem Leonardo Meira.
Governadores de todos os estados e do Distrito Federal vão se reunir com o presidente Michel Temer na quarta-feira aqui em Brasília para assinar a participação no Plano Nacional de Segurança Pública.
E ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Roberto, Gláucia, a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Bom, é isso mesmo. Na tarde desta quarta-feira está prevista a assinatura de um acordo de cooperação aqui no Palácio do Planalto entre os 27 governadores e o governo federal para colocar em prática o Plano Nacional de Segurança Pública nos estados e no Distrito Federal. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e pelo Ministério da Justiça. Os governadores também vão se comprometer a implantar nas unidades da Federação núcleos integrados de inteligência policial, um dos pontos centrais do plano. Antes da assinatura do acordo de cooperação com o presidente Michel Temer, os governadores vão ser representados amanhã aqui em Brasília numa reunião entre os secretários estaduais de Segurança Pública e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Além do plano, está prevista a discussão de alternativas à situação das penitenciárias do país, que neste começo do ano já registraram rebeliões nos estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. Ao vivo, Paulo La Salvia.
19 horas 11 minutos no horário brasileiro de verão.
Novas regras para quem vai viajar de avião vão começar a valer.
Daqui a pouquinho a gente vai explicar para você que regras são essas e como é possível ficar bem informado para não ser pego de surpresa antes do embarque.
A partir de hoje, você pode atualizar os dados do Cadastro de Pessoa Física, o CPF, pela internet.
O serviço já está disponível e é o tema do nosso quadro Pra Você Cidadão de hoje. Vamos ouvir.
Pra Você Cidadão.
A Receita Federal lançou um novo sistema que permite ao cidadão atualizar pela internet os dados do CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas. O serviço é gratuito e fica disponível 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana. Além dessa novidade, a partir de agora os comprovantes de inscrição do CPF pela internet vão ter um QR Code, um código eletrônico que vai aumentar a segurança do serviço. Quando o contribuinte atualizar o CPF pela internet, o comprovante também terá esse código eletrônico. O CPF é um documento necessário em várias situações, como abrir conta em banco, comprar ou vender imóveis e fazer a declaração do imposto de renda. Por isso, se você já tem um CPF, é muito importante manter os dados em dia, entre eles o nome completo, endereço e telefone. Então, anote aí. Para atualizar seus dados do CPF pela internet, de graça, é só preencher um formulário disponível na página da Receita Federal. O endereço é www.receita.fazenda.gov.br. Se você preferir, também pode atualizar o seu cadastro nas agências dos Correios, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, o serviço custa R$ 7,00. Ana Pimenta para a Voz do Brasil.
A partir de hoje, começa mais um pente fino nos benefícios do INSS.
É, 530 mil pessoas que receberam auxílio-doença e estão há mais de 2 anos sem perícia vão ser chamados.
Nesta fase, serão chamadas para uma nova perícia pessoas que recebem o benefício, mas não passam por uma perícia médica há mais de 2 anos. Todos serão comunicados por meio de carta e terão até 5 dias úteis para agendar a perícia através do telefone 135. Caso não compareça na data agendada ou não marque a revisão, o segurado terá o benefício suspenso. O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, diz que a revisão é para evitar pagamentos indevidos e para que o benefício chegue para quem realmente precisa. A expectativa é economizar cerca de 6 bilhões de reais para o Fundo de Previdência.
A partir do momento em que ele passa a receber indevidamente o benefício, ele passa a lesar duplamente a Previdência, porque ele está sacando de um fundo que é a economia de todos, indevidamente, e também está deixando de contribuir. Então, a revisão dos benefícios tem por objetivo fundamental fazer uma boa governança desses recursos.
De acordo com o secretário-executivo Alberto Beltrame, 2.500 peritos irão trabalhar em caráter emergencial para suprir a demanda, que deve ser totalmente concluída em, no máximo, 2 anos. Reportagem Carolina Graziadei.
Você na Voz do Brasil.
As participações de autoridades de trânsito aqui na Voz do Brasil nas últimas semanas, respondendo dúvidas, geraram uma grande repercussão entre os nossos ouvintes.
E como o tema tem despertado tanta atenção, vamos responder mais questionamentos de quem escuta o programa.
A dúvida do quadro Você na Voz de hoje é comum para muita gente. O que fazer quando uma ambulância ou um caminhão dos bombeiros está com a sirene ligada pedindo passagem? A pergunta é do Sérgio Jesus, taxista no Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
Boa noite, Sérgio Jesus, sou taxista na cidade do Rio de Janeiro. Percebo uma situação muito complicada quando os motoristas ouvem o sinal de sirene de veículo de socorro. Não há um padrão para abrir caminho para eles. Então, uns saem para a direita, outros saem para a esquerda e a ambulância ou o bombeiro ou o veículo de socorro que estiver precisando passar tem que ficar zigue-zagueando no trânsito, circulando de um lado para o outro. Eu gostaria de saber se há um padrão e se não há, sugerir que se houvesse um padrão e uma campanha de esclarecimento de forma que os profissionais, os motoristas, os condutores de veículos no Brasil soubessem se posicionar para permitir a passagem tranquila de veículos de socorro.
E para buscar a resposta para o Sérgio, nós conversamos com o diretor do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Coelho Vicenzi.
Oi, Sérgio. Sua pergunta é muito importante. Existe sim uma normatização para como o motorista deve conceder a prioridade no tráfego. O artigo 29 do Código de Trânsito deixa bem claro, todos os motoristas devem deixar livre a passagem da esquerda, indo para a faixa da direita. Já os pedestres, eles deverão aguardar no passeio e só atravessar quando o veículo de emergência já tiver passado pelo local. É bom observar que os motoristas sempre têm que tomar todos os cuidados de segurança na hora que estiver concedendo a passagem a um veículo. E, por final, lembrar que deixar de dar a passagem é uma infração gravíssima, apenada com 7 pontos e R$ 293,47.
Tá aí. Se você quer ter sua dúvida sobre algum programa ou ação do governo federal respondida aqui na Voz do Brasil, mande sua pergunta pra gente.
Basta gravar uma mensagem e mandar para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 619-9862-7345. Vou repetir, 619-9862-7345.
E nós vamos buscar a resposta para você. Participe!
Uma campanha da Agência Nacional de Aviação Civil vai informar os passageiros sobre as novas regras para viagens de avião que começam a valer daqui a 2 meses.
Assim, vai ser possível saber o que muda, por exemplo, com relação ao transporte de bagagens, cancelamento e alterações de voos. A repórter Thaísa Dias tem os detalhes.
A delegada de polícia de Tocantins, Celina Deboni, viaja de avião pelo menos uma vez por ano. Ela soube que as viagens aéreas no Brasil terão mudanças, mas ainda busca informações.
Eu entendi pouco ainda, porque eu vi só pela televisão. Então gostaria até que se fosse feito maior esclarecimento para a população, que é tantos itens assim, para quem é leigo, não ficou inteirado totalmente.
Para ajudar a Celina e o restante da população a entender as novas condições gerais de transporte aéreo, o governo lançou uma campanha nesta segunda-feira. Com uma página na internet, fotos e vídeos nas redes sociais, a ação vai detalhar as novas regras que passam a valer no dia 14 de março. Entre as medidas está a mudança na cobrança pelo transporte de bagagens. É o que explica o gerente de relações de consumo da Agência Nacional de Aviação Civil, Fernando Feitosa.
Não existe serviço gratuito, então a empresa aérea coloca isso no preço da passagem. Então o passageiro, a partir de 14 de março, ele vai poder escolher se ele quer comprar uma passagem que tenha serviço incluído ou se ele quer buscar um outro perfil de passagem, provavelmente mais barato, no qual ele vai poder comprar a bagagem à parte ou até viajar só com a bagagem de mão. Lembrando que a bagagem de mão passa de, atualmente, no máximo 5 quilos para, no mínimo, 10 quilos é o que a empresária tem que oferecer para ele.
Ao todo, são mais de 40 mudanças nas regras das viagens aéreas. Os anúncios para a compra de passagem deverão informar, desde o início da consulta, o valor total a ser pago para viajar, incluindo as taxas. O consumidor poderá desistir da viagem até 24 horas depois da compra, se o voo tiver pelo menos 7 dias de antecedência. O prazo para devolução de bagagem extraviada diminuiu. As companhias terão até 7 dias em voos domésticos ou até 21 dias para voos internacionais. Quando a mala não for encontrada nesse período, a indenização deve ser paga em 7 dias. Essas e outras informações estão no site da campanha www.transportes.gov.br/aviação para todos. Reportagem Thaisa Dias.
19h20 no horário brasileiro de verão.
A produção de pescado no Brasil mais do que dobrou em 10 anos, o que coloca o país entre as 15 maiores produtores do mundo.
O crescimento se deve principalmente ao aumento da demanda e ao investimento em tecnologia.
Duas fórmulas que, é claro, se unem à boa e velha experiência. Quem conta essa história de pescador é a repórter Natália Koslick.
Truques de um pescador.
O melhor dia para pegar o peixe, para pescar mesmo, é quando a lua está cheia. A força da lua cheia, porque quando a lua está nova, o peixe, ele quase não anda.
A dica é de Vanaldo Bispo dos Santos, que é membro da colônia de pescadores de Brejinho de Nazaré, em Tocantins. O filho e o irmão, que têm deficiência física, vivem do que ele pesca. Então é preciso conhecer bem da água e dos costumes dos peixes. Em mês bom, Vanaldo conta que consegue tirar mais de R$ 2.000 com a atividade. Mas ultimamente o cenário está ainda melhor.
A procura do peixe aqui está bastante grande.
O mercado de pescados dobrou a produção entre 2005 e 2015, passando de cerca de 260 mil para mais de 570 mil toneladas no período. De acordo com o estudo da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o crescimento ocorreu porque o brasileiro está consumindo mais e porque o produtor está usando mais recursos tecnológicos. No caso de algumas espécies, como a tilápia, os avanços foram mais expressivos. Na Netuno, que é a maior produtora desse peixe na região do Vale do Rio São Francisco, a produção quase duplicou de 2009 para cá. E o gerente de produção da empresa, York Rivera, conta que aprenderam com a experiência de outros países, principalmente da Ásia e da América Central.
Porque a reprodução, coleta de ovos, tem uma reversão. Então, isso foi para filhos de outros países que já cultivam a tilápia.
Para Manuel Pedrosa, pesquisador da Embrapa, que participou do estudo, o Brasil já tem lugar de destaque no mercado mundial de produção de pescado.
O mundo inteiro já percebe o Brasil como um grande ator do mercado da aquicultura mundial, justamente devido ao grande mercado interno e às condições naturais que o Brasil dispõe.
Hoje, o Brasil é o 14º colocado na produção aquícola do mundo. E o governo federal possui iniciativas em apoio a esse mercado. Um exemplo é o crédito rural, disponibilizado para investimento, custeio e comercialização de atividades pesqueiras e aquícolas. Reportagem Natália Koslick.
E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Davos, na Suíça, participando do Fórum Econômico Mundial.
É, o encontro reúne representantes de governo e empresários de todo o mundo.
Henrique Meirelles afirmou que existe uma expectativa positiva do mercado mundial sobre o Brasil.
Os investidores prestaram muita atenção exatamente nas estatísticas divulgadas que comparam o índice de projetos do governo mandados para o Congresso que foram aprovados em cada governo, desde Fernando Henrique, Lula, Dilma e etc. E a taxa de aprovação de projetos mandados pelo Executivo para o Congresso neste governo é sensivelmente superior aos governos anteriores. Isto é visto como um sinal de estabilidade política, independentemente de todas essas questões importantes, mais pontuais, que têm acontecido no Brasil.
O ministro afirmou também que o governo acredita que a economia brasileira já cresça nestes primeiros 3 meses do ano.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro do medicamento Mevatil. é o primeiro remédio registrado no país à base de cannabis sativa, ou seja, à base de maconha.
O novo medicamento é indicado para o tratamento da espasticidade relacionada à esclerose múltipla e está aprovado em outros 28 países, incluindo Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Suíça e Israel.
A Anvisa já havia aprovado a importação de remédios à base da cannabis sativa. Com esse registro, o medicamento vai poder ser fabricado aqui no Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.